E aí, pessoal? A gente vai mergulhar fundo em um assunto que faz toda a diferença quando a gente está se recuperando de uma internação à nutrição hospitalar aqui no Brasil.
É isso aí. Todo mundo sabe que a comida no hospital é super importante, né? Não é só para matar a fome, não.
Com certeza. E para nos guiar nesse labirinto de nutrientes, vitaminas e dietas personalizadas, a gente convidou a Silvia, expert em nutrição. Bem-vinda ao The Deep Dive.
Obrigada. É um prazer estar aqui e poder conversar sobre esse tema.
A gente estava aqui dando uma olhada num artigo da Dieta Prática. Eles são especialistas em nutrição hospitalar e eles falam muito sobre a relação direta entre o que a gente come e a velocidade da nossa recuperação. Uma coisa que me chamou a atenção é que, durante a internação, o corpo precisa de muito mais energia para se recuperar e combater infecções.
Sim, é como se a gente estivesse ligando o modo tubo. O corpo precisa de mais nutrientes, tipo as proteínas. Elas são essenciais.
As proteínas são os tijolinhos para reconstruir tudo, né?
Exatamente. Sem elas, a recuperação fica bem mais difícil.
Mas a gente sabe que só tijolinho não constrói casa, né? Precisa de cimento, precisa de reboco. E aí que entram as vitaminas e os minerais.
Perfeito. A vitamina C, por exemplo, é fundamental para a cicatrização. E o zinco, super importante para o sistema imunológico, que fica mais fraquinho quando a gente está doente.
Não é verdade? E os estudos mostram que quem se alimenta bem no hospital se recupera mais rápido e com menos complicações.
Sem dúvida. Mas, infelizmente, a gente tem um problemão aqui no Brasil. A desnutrição hospitalar. Você sabia que ela pode atingir até 60% dos pacientes internados? É muita gente.
60%? Nossa, que número alto! Mas, Silvia, o que é considerado desnutrição hospitalar? É só a perda de peso?
Não, não é só isso. A desnutrição é quando o corpo não está recebendo os nutrientes que precisa para funcionar direito. Isso pode ter várias consequências, como fraqueza, problemas na pele e até aumento do risco de infecções.
Então é bem mais sério do que parece, né? Mas, e aí, como os hospitais identificam se um paciente está desnutrido?
O nutricionista faz uma avaliação completa do paciente. Ele leva em consideração peso, altura, histórico médico, exames e até o que o paciente relata sobre a própria alimentação.
E com base nisso, ele define o plano alimentar, né?
Isso. Cada paciente precisa de um plano individualizado com os nutrientes que ele precisa para se recuperar.
Faz sentido. Mas como esse plano alimentar é colocado em prática? Tipo, cada paciente tem necessidades diferentes, né?
Com certeza. A personalização da dieta é fundamental. A gente leva em conta a idade do paciente, o estado de saúde dele, as preferências e, claro, a doença que ele está tratando.
Me dá uns exemplos.
Claro. Imagina um paciente que tem dificuldade para engolir. Ele vai precisar de uma dieta líquida ou pastosa com alimentos fáceis de digerir. Já um paciente com diabetes precisa de uma dieta com pouco açúcar.
Entendi. E como os hospitais garantem que os alimentos, além de personalizados, estejam com todos os nutrientes?
Existem várias técnicas. Uma delas é a ultracongelação. Você já ouviu falar?
Já sim.
Ela congela os alimentos bem rapidinho e isso ajuda a preservar os nutrientes, o sabor e a textura da comida.
Legal. Mas, Silvia, a gente falou muito da parte física, mas e o lado emocional do paciente? A comida pode ajudar a melhorar o humor de quem está internado.
Com certeza. Uma refeição gostosa, com cara de comida caseira, pode fazer maravilhas. Comer não é só uma necessidade física, é também um ato social, cultural, mexe com nossas emoções.
Minha avó, quando ficou internada, adorava quando a gente levava o bolo de fubá para ela. Dava para ver a alegria dela.
Exatamente. E esse cuidado com a alimentação também humaniza o hospital. O paciente se sente acolhido.
É verdade. Mas pensando na logística, como os hospitais dão conta de personalizar as refeições, garantir a qualidade dos alimentos, cuidar da parte emocional, é muita coisa.
É um desafio, sim. Por isso que muitos hospitais optam por terceirizar o serviço de alimentação, contratando empresas especializadas, como a Dieta Prática.
E quais as vantagens?
Essas empresas têm nutricionistas experientes, cozinhas bem equipadas e investem em tecnologias para garantir a qualidade da comida.
Então, com a terceirização, o hospital pode focar no atendimento ético e a empresa de alimentação cuida da comida.
Exatamente. É como se cada um fizesse a sua parte para garantir a melhor recuperação para o paciente. De volta para o nosso mergulho na nutrição hospitalar. Na primeira parte, a gente viu como a alimentação no hospital é super importante para a recuperação.
E a gente viu também que a desnutrição hospitalar é um problema bem sério aqui no Brasil. Mas me diz, Silvia, essa desnutrição é sempre fácil de identificar? Tipo, olhando para um paciente, dá para saber se ele está desnutrido?
Boa pergunta. Muita gente acha que a desnutrição é só quando a pessoa está muito magra, né?
É.
Mas, na verdade, ela pode ser silenciosa. O paciente pode ter um peso normal e, mesmo assim, está faltando nutrientes importantes no copo dele.
Caramba. E
Ah.
como a gente identifica essa desnutrição escondida?
Tem vários sinais. A fraqueza muscular, por exemplo. A pessoa tenta levantar da cama e não consegue. Isso pode ser porque os músculos não estão recebendo as proteínas que precisam.
Entendi. E a pele e os cabelos também podem indicar desnutrição.
Com certeza. A pele pode ficar mais fina, mais seca, mais pálida. E o cabelo fica opaco, quebradiço.
Nossa, então tem que prestar atenção em vários detalhes. Mas, Silvia, como os médicos e enfermeiros podem ter certeza se o paciente está desnutrido? Tem algum exame específico?
Olha, não tem um exame mágico que mostra tudo.
Uhum.
A gente precisa analisar o histórico do paciente, os exames de sangue, a alimentação. O nutricionista é fundamental nesse processo.
E aí, como o nutricionista combate a desnutrição no hospital?
Primeiro, a gente garante que o paciente receba uma dieta adequada.
Uhum.
Mas às vezes só a dieta não basta. Aí entram os suplementos nutricionais, que são tipo um reforço de nutrientes.
Ah, entendi. Tipo vitaminas?
Yes. Podem ser cápsulas, líquidos. E em casos mais graves, a gente usa a nutrição parenteral, que é quando os nutrientes vão direto para a veia.
E como isso ajuda na recuperação?
É como se a gente desse um combustível para o corpo voltar a funcionar direitinho.
Faz sentido. E a gente sabe que a comida também influencia o lado emocional do paciente. Como os hospitais podem usar a alimentação para tornar a experiência da internação mais agradável?
A comida tem o poder de nos conectar com lembranças boas, né? Trazer conforto, alegria. Por isso é importante que o hospital invista em comida gostosa e bonita.
É verdade. Quando minha avó estava internada, ela adorava quando a gente levava bolo de fubá para ela. Era como se ela estivesse em casa de novo.
É isso. Pequenos detalhes fazem a diferença. Um cardápio variado, temperos gostosos, uma apresentação legal dos pratos.
Uhum.
Tudo isso ajuda o paciente a se sentir melhor.
Mas como o hospital sabe se o paciente está gostando da comida?
A gente pergunta, né? Mas é importante ter um canal de comunicação aberto para receber sugestões.
Que nem a gente faz aqui no do Deep Dive. Pedimos para você que está ouvindo deixar seu comentário. A gente quer saber a sua opinião. E antes da gente ir para a última parte do nosso mergulho, vamos dar uma respirada. A gente já volta para falar sobre o futuro da nutrição hospitalar aqui no Brasil. De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já viu que a nutrição hospital é super importante para a recuperação. Falamos da desnutrição. Mas agora eu queria saber, Silvia, quais são os maiores desafios da nutrição hospitalar aqui no Brasil?
Olha, um dos grandes desafios é que nem todos os hospitais oferecem um serviço de nutrição de qualidade. A lei exige nutricionistas em todos os hospitais, mas na prática nem sempre isso acontece.
É, imagino que os hospitais menores, em cidades pequenas, devam ter mais dificuldade, né?
Exatamente. Eles têm dificuldade para contratar nutricionistas, para ter uma estrutura legal para preparar as refeições.
Entendi. E além da estrutura e dos profissionais, o que mais atrapalha?
A falta de investimento em pesquisa. A gente precisa de mais estudos para entender melhor as necessidades dos pacientes, sabe? Desenvolver tecnologias novas para preparar alimentos mais nutritivos e gostosos.
Seria incrível. Imagina usar a inteligência artificial para criar cardápios personalizados.
Pois é. Um cardápio que leva em conta o que o paciente gosta, o que ele precisa.
Sensacional.
É.
Mas e aí, Silvio? Pensando no futuro, você acha que a nutrição hospitalar no Brasil vai melhorar?
Eu sou otimista, as pessoas estão mais conscientes da importância da alimentação, os profissionais de saúde também.
Que bom. E que tipo de mudanças a gente pode esperar?
Acho que vai haver cada vez mais personalização nas dietas, com tecnologias novas, testes genéticos.
Uhum.
A sustentabilidade também vai ser mais importante. Os pais vão se preocupar mais em evitar o desperdício, os alimentos orgânicos.
Que legal. É muito bom saber que a nutrição hospitalar está caminhando para um futuro melhor, né? E você que acompanhou a gente nesse mergulho, o que achou? Esperamos que você tenha aprendido bastante sobre a importância da nutrição hospitalar. Afinal, como a gente viu, a comida no hospital não é só para matar a fome. Ela faz parte do tratamento e ajuda o paciente a se recuperar mais rápido e com mais saúde.